Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a potência do Espírito Santo estejam com cada de vós nessa noite. Amém. Amém. Bom, eu quero... Tinha uma mensagem para compartilhar, mas na hora H estava olhando minha computadora e fugiu. Então, é porque, não sou muito experto nessa matéria, mas entendo que o Senhor tem propósito em tudo e vamos a falar sobre esse tema que está no livro de Atos dos Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Da santa e poderosa palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, em a comunhão, no partir o pão e nas orações. Pai amado, Pai bendito, tu estás nesta noite, neste lugar. Tu palavra se cumple nesta noite. Tu has falado que quando dois ou mais pessoas se reúnem no teu nome, o Senhor estaria presente. E o Senhor está aqui neste lugar, está sobre nós, está com nós e está também em nós, através de tu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu peço graça para poder comunicar a tua mensagem, a tua palavra. E eu quero, Senhor, que o Senhor me use poderosamente. Não toma em conta minha dificuldade de falar, meu portunhol. Senhor, veja meu coração, a intenção, Senhor, de ser instrumento totalmente para uso seu. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É tempo de crescimento, é tempo de multiplicação. E o Senhor tem mostrado que uma das coisas chaves da igreja para poder crescer e se multiplicar é voltar a nosso modelo de igreja no início dela. Quando a palavra de Deus fala em Apocalipse: tenho contra você que tem perdido o primeiro amor. As pessoas pensam no primeiro amor da namorada que a gente teve, essas coisas todas. Mas na verdade o apóstolo está falando outra coisa. Está falando do primeiro amor da igreja primitiva, do tipo de relacionamento que tinha a igreja primitiva. Então está falando da comunhão, coinonia, de como a igreja deve estar juntos para poder crescer. Então, dos temas importantes que a igreja deve tratar é o tema da comunhão. Coinonia no grego pode traduzir-se como comunidade, participação, sociedade, ou simplesmente uma frase muito profunda, que significa compartir uma vida em comum. Comunhão. Compartir uma vida em comum. Então, a comunhão bíblica autêntica começa com a comunhão com Deus. Na verdade, quando nós nos convertimos, trazemos junto com nossa vida o nosso passado. E nosso passado está direcionado muitas vezes pelo egocentrismo, pela búsqueda do prazer, pelo entendimento de que estamos aqui nesse mundo para desfrutar da vida. E então nós, na conversão, tem processo onde essa comunhão com Deus nos faz cambio de ideia, de paradigmas. E essa comunhão vertical, a comunhão cristã, está sedimentada então nessa comunhão com nosso Pai. Então aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo que nos relacionamos com Pai. Pai, porque Jesus mesmo nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu. Então, a comunhão com Deus é simplesmente o fato de compartilhar com Deus. Uma filiação de pai para filho. Então, esse compartimento nos traz poder, a glória de Deus, faz com que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E apesar das nossas limitações, apesar dos problemas que nós possamos ter, vemos que as coisas acontecem na nossa vida, na nossa família. E o resultado disso, então, é a coinonia vertical, que está sedimentada, então, em Deus, mas também no próximo. A Bíblia diz: como você vai ter comunhão com aquele que você não vê, se não consegue ter comunhão com teu irmão que está a teu lado? Então, a verdade, se você não está bem com o seu irmão, se você não anda com um patrão de Deus no relacionamento cristão, você não pode ter um bom relacionamento com Deus. Isso é uma realidade que nós temos que reconhecer. É dizer, você pode ter até um irmão muito conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, que sabe orar, que tem expressões muito bonitas, mas se ele não se comunicar bem com o irmão, se ele tiver alguma coisa contra ele, se tiver raiva, ódio, ele não tem comunhão com Deus. Está fingindo de ser crente, de ser cristão. Então, existem então essas duas dimensões muito importantes, que primeiro é a comunhão com Deus e o resultado é a comunhão com nosso irmão, nosso próximo. Então, normalmente vemos que quando se fala em crescimento, nós, a igreja, nos propomos metas, objetivos e então planos de crescimento. E eu tenho entendido que tudo isso faz parte do crescimento. Mas a essência mesmo é o tipo de relacionamento que tem na igreja que faz o crescimento. Então, a igreja que hace impacto no mundo é uma igreja que tem coinonia, que tem comunhão uns com outros, que sabe se relacionar-se com amor. Então, você pode fazer estratégias, das melhores estratégias para crescer. Mas se você não pulir os nossos relacionamentos, se você não fizer um compromisso de coinonia, um compromisso real de ser parte de uma família, você vai ficar com um pé atrás e outro na frente em qualquer situação. Você não se identifica como parte da família. Em qualquer problema, você está pensando em sair da igreja, em pensar em fazer outra coisa. E então, tem, em vez de essa união poderosa de estar juntos, você nota que o povo está dividido. Cada um tem sua forma de falar, cada um tem a sua própria doutrina, cada um faz como ele pensa que deve fazer. Mas quando eu falo em compromisso de coinonia, é alguma coisa diferente. Em primeiro lugar, você tem que se comprometer com você mesmo de não viver uma vida em conflito com os irmãos. Se você tiver um conflito e não tratar, você está sendo um elemento contrário à comunhão. Se você tiver alguma coisa contra seu irmão e você não cumpre a palavra, porque diz a palavra, se você tem alguma coisa contra seu irmão, vai, procura seu irmão, fala com ele sozinho. Depois, se não tem um assunto para resolver, procura dois ou três testemunhos para que juntos possam resolver o assunto. Isso porque esse ensino? Porque é importante, se não tiver comunhão vertical, se não tiver comunhão horizontal, não pode ter comunhão vertical. Se não tivermos comunhão com nosso irmão, não podemos ter uma comunhão com Deus. Então, esse compromisso é de não falar, de não fazer alguma coisa que fere o irmão. Então, esse compromisso, então, é o compromisso que você assume de apoiar, de ajudar, de exortar, de cobrir, de proteger o seu irmão, porque faz parte da sua família. Se você não tiver essa mentalidade, vai ter crítica, vai ter juízo, vai ter brigas, vai ter divisão, mas se você assumir um compromisso de coinonia, você vai procurar acertar com o irmão, caminhar juntos. Então, veja, se eu não tenho discernimento da necessidade do meu irmão, é porque eu não entendo o que significa corpo, o que significa igreja, o que significa o corpo de Jesus. Imagina se eu tiver ferido uma perna e eu, como corpo, faço de conta que não acontece nada, no lugar de ajudar a perna ferida, eu vou ser pedra de tropeço. É assim que acontece com o corpo de Cristo. Então, muitas vezes a igreja tem a ilusão de querer crescer, de se expandir, de se multiplicar, mas se não tiver claro esse conceito de relacionamento, é muito importante. Eu vejo pessoas que crescem, crescem e crescem em conhecimento, mas nunca trataram os assuntos do coração. E quanto mais cresce, são maiores potenciais de divisão, maiores potenciais de quebrar a igreja, o corpo de Jesus Cristo. Por quê? Porque não se sente parte, porque não é família. Então, meus amados, tem algumas coisas básicas que são perigosas, que tem que tratar na igreja, que não pode de nenhum jeito permitir para que a igreja possa crescer de forma sã. A primeira coisa: cuidado com a língua. Então, a língua, diz a palavra, que é um membro pequeno, que se jacta. Qual é a palavra aqui, jacta? Jactar de grandes coisas. Jacta. De grandes coisas. Então, muitas palavras que as pessoas falam são como, diz a palavra, como armas de guerra que ferem, são como golpes de espada. Então, nossa forma de falar na igreja tem que ser mensurada, tem que ser medida, tem que ser salgada. Então, tem que ser uma palavra que tenha cuidado com não ferir, causar dano. Mais ainda, diz a palavra del Señor en Proverbios, Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice así: alguien ha cuya tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Sabe, uma forma muito importante de falar é que sua palavra serve de consolo em qualquer situação. Se você vê o seu irmão que está sofrendo, as suas palavras não são para aumentar o sofrimento. Se você não tem capacidade de fazer isso, fecha a boca, cala. Então é muito importante que você saiba que você tem que começar a falar a verdade com seu irmão. Nós trazemos do mundo essa maneira inadequada de expressar mal as coisas, exagerar, muitas vezes omitir, outras vezes mentir mesmo. Isso não deve ser feito no povo de Deus. Então, nós temos que trabalhar nessa área, então, para que a verdade seja dita com alegria, com contentamento dentro da igreja. Que saiba que as coisas, quando se falam a verdade, não é para prevalecer, não é para você ganhar o pleito, é para você edificar o seu irmão. Provérbios, capítulo 12, versículo 22, fala assim a palavra de Deus. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, uma das características de muitas pessoas é que ainda nem termina de ouvir e já está se pronunciando com conceitos pré-fabricados, pré-moldeados, e então as pessoas ficam sem saber como continuar a falar. Então, guardar a boca, saber ouvir, é uma virtude que deve se praticar e deve se buscar na igreja. Provérbios, capítulo 13, verso 3, diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Então, outro aspecto importante é você, quando escuta alguma coisa que contradize seu coração, seu sentimento, muitas vezes você responde com dureza, ferindo o irmão, estragando a comunhão. É por isso que Provérbios, capítulo 15, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, meus amados, é muito importante que aprendamos que muitas vezes é melhor ficar calado, porque em certas circunstâncias ficar calado é mostra de sabedoria. Então, Provérbios 17, verso 28, diz assim a palavra do Senhor: diz assim, até o estulto, quando se cala, é tido por sabio, e o que cerra os lábios, por sabio. Então, meus amados, o apóstolo Santiago falou e deu um aviso para a igreja: cuide o que você fala, porque você pode ocasionar um incêndio na congregação. Então, você pode provocar a queima total, muitas vezes, divisões, fracções na igreja, e impedir o crescimento que tanto anela o Senhor. Outro aspecto muito importante, contrária à comunhão, é a crítica. Tem pessoas que são especialistas em achar o mal da outra, e é contra o ensino bíblico. Diz que antes de você olhar o problema que tem o irmão, tem que olhar para si mesmo, porque todos, na verdade, temos assuntos para tratar da nossa vida. Não existe uma pessoa nesse planeta Terra que seja perfeito. Então, temos áreas que devem ser trabalhadas até a venida do Senhor. Por lo tanto, temos que mirar com compaixão ao irmão que tem defeitos, que tem problemas, e nos propor ajudá-lo. Então, a crítica é sempre, quando não tem esse amor e não é construtiva, é destrutiva. Então, meus amados, é muito importante que na igreja você não escute críticas. Se um irmão está falando mal do outro, está julgando o outro, diz: para, irmão, fala com ele, ora, expressa teus sentimentos, mas não fala nas costas do seu irmão. Isso fere a igreja, isso não é bom. Se você, por curiosidade, abre o olho e abre o ouvido para ouvir a conversa, você está participando. Eu tenho aprendido isso. E muitas vezes, como pastores, nós somos provados. Numa oportunidade, alguém falou muito mal de outra. Eu disse: irmã, você não pode falar assim da sua irmã. O que você tem que falar é conversar com ela. Se você tem alguma coisa, não permita que brote a raiz de amargura. Vai e fala com ela. Isso eu queria ouvir de você, pastor, para mostrar que você é tonto. Veja aqui a gravação que eu fiz dessa irmã que você defende. Ela me trouxe um CD, tinha gravado uma conversa sobre minha pessoa. E então disse: pastor, quer ouvir? Aí eu pensei, disse: irmã, não quero ouvir. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito eu tenho que amar essa irmã, e talvez o que eu escute me atrapalhe. Então, sabe, a crítica tem muitas vezes um reflexo. A pessoa culpa outras para ter equilíbrio na balança, e a causa da culpa que nós temos de nós mesmos. Então, muitas vezes, para aliviar nossa carga, eu coloco o peso do outro lado. E outras vezes, assumir o papel de vítima também faz com que a gente se sinta aliviado. As pessoas não gostam de mim, as pessoas me maltratam. Então, ambas posições, então, não tem nada a ver com edificação e fogem à responsabilidade própria de crescer no Senhor. Então, meus amados, é a crítica, é o falar mal, são dois, mas tem outro problema, e o mais grave. Nós, todos nós, vimos de família normalmente disfuncionais, com feridas. Viemos. Muitos de nós viemos de famílias disfuncionais, com feridas muito profundas na nossa alma. E o que eu tenho visto é que as pessoas que não são tratadas, as pessoas que não são cuidadas nessas áreas, a pessoa vai crescendo em conhecimento, vai desenvolvendo até ministério, e se torna pessoas como uma arma de Satanás que a qualquer momento pode explodir. As feridas não tratadas são a maior causa de ruptura da coinonia. Então, nós precisamos entender que as pessoas que não são tratadas, as pessoas que não são curadas nessas fases, vai se refletir no relacionamento. A primeira pessoa que vai pagar caro é a família, a casa. E a segunda pessoa é o irmão da igreja. E a própria obra de Deus vai se prejudicar. Então, meus amados, eu tenho visto pastores muito ungidos, que realmente têm carisma do Espírito, mas por não ser tratados nas suas feridas, eles não se integram na igreja. Eles não podem ter comunhão, não falam a mesma língua. Eles se sentem como estrangeiros dentro de uma instituição. Inclusive, interrogam se é o corpo de Cristo. E vêm como um movimento, só simplesmente como uma empresa, porque não tem o sentido familiar. Então, meus amados, a maioria de vocês tem ouvido que existem 7 períodos críticos na vida das pessoas, onde o pai e a mãe assumem a responsabilidade de abençoar os filhos. E a bênção do pai e da mãe nos 7 períodos críticos é o que resulta em bênção. A bênção que não causa dor, e a bênção que enriquece as pessoas, porque é a bênção de Deus, do Senhor, e se traduz em uma identidade e um destino que vem da parte de Deus. Quando você não é tratado em alguma das feridas que você que você tem na sua casa, na sua família, você vai sair de casa porque você assume um matrimônio, mas você vai procurar com quem descontar. E a melhor coisa que às vezes acontece nesses casos é que não desconta com a mulher, mas com alguém tem que descontar. E quando não desconta com a mulher, desconta com a igreja. Então as pessoas são ressentidas, amargadas, as pessoas são tristes, as pessoas não são o elemento que Deus procura para mostrar quão lindo, quão formoso é os irmãos estar juntos em coinonia, em harmonia, em comunhão. Então, não se traduz isso porque a igreja se torna um peso, se torna um problema. Então você olha as pessoas, estão brigando contra você. Você olha as pessoas e diz, essa pessoa está impedindo que eu cresça. Você olha para a pessoa e diz, esse líder está contra mim, é um ministério. E na verdade não é nada disso. É o problema que não foi tratado. Meus amados, então a palavra do Senhor mostra que não só é necessário a santidade para as pessoas ir na presença de Deus. É importante quanto à santidade estar em paz com todos. É por isso que a palavra do Senhor fala no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Verso 5. Seguid la paz con todos y a santidad, sin la cual nadie verá o rostro do Señor. Então veja, não fala que sin a santidad as pessoas não verão o rostro do Senhor. A palavra de Deus fala que a paz com todos. E essa paz você não pode ter com o irmão se você acha que seu irmão está contra você. Si você está amargurado, si você está resentido, então você vai crescer em um ambiente donde você não vai se sentir parte da família. Então, meus amados, o que está escrito é 12:14. Seguí a paz con todos y a santificación, sin la cual ninguém verá o Señor. O problema é que quando você não trata os problemas e as feridas continuam na sua vida, você chegou na igreja e você não foi tratado, então vai criar um sentimento de amargura, de ressentimento, de falta de perdão. E então o ressentimento é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você entendeu? Então, é você tomar veneno e pensar que a outra pessoa vai morrer. Isso é impossível. A pessoa diz, não, o problema está nas pessoas. O problema está em nós. Temos que, que tratar as feridas. Então, temos que procurar pessoas e abrir nosso coração, porque tem, para tratar os problemas, precisa de uma pessoa que assuma uma responsabilidade de pai, que veja os problemas não como um escândalo onde tem que fugir, sino ajudar a proteger, cuidar, ensinar, exortar, para proteger, e por outro lado exige que a pessoa queira ser tratada. E eu tenho visto que as piores pessoas, as pessoas que têm maior dificuldade de ser tratados, é quando eles foram feridos no tempo da adolescência, no tempo da transição. Então, as pessoas que têm um ferimento nesse tempo perderam a chance de ter uma boa comunhão com o Pai. E então chegam na igreja e eles estão desconfiando. Qualquer problema que chega, então, será? Eu não posso me abrir, eu não posso contar meu problema, porque senão eu vou ser pisado, vou ser maltratado. E aí então vai crescendo em conhecimento, vai crescendo em sabedoria, se manifestam os dons, mas a ferida cresce. E a ferida pesa mais. Sabe, meus amados, é necessário então tomar em conta que nós precisamos nos arrepender. Se nós somos essas pessoas que estamos feridas, que precisamos ser tratadas, reconhecer nossa necessidade de ser tratados é o ponto número um. Perdonar. Muitas vezes precisamos perdonar os nossos pais, que voluntária ou involuntariamente marcaram nosso coração. Porque tem marcas, inclusive, involuntárias. Pais que quebraram economicamente. Pais que, por algum problema então, de matrimônios, se separaram. E amando os filhos, tiveram que se separar. E então os filhos ficaram feridos, ressentidos, amargados. Então, no Novo Testamento, Jesus disse que o pecador perdonado tem que aprender a perdonar. Se você foi perdonado por Deus, se você recebeu o perdão de Deus, tem a obrigação de perdonar o seu irmão que está em falta. Sabe, meus amados, quando você vê, por exemplo, o Pai Nosso, uma das ensinos mais importantes do Evangelho, ele fala que se você não tem a capacidade de perdoar, também o Senhor não poderá perdoar você. Mateus capítulo 6, verso 2, em primeiro lugar, fala assim: quando, pois, deres esmola, não. Doze. Então fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, a palavra de Deus nos fala que é uma coisa natural. Se você foi perdoado, você tem que perdoar. E se você não faz isso, você vai ser entregue a verdugos. Sabe o que são verdugos? Atormentadores. São os espíritos que vão causar insônia, depressão, amargura, ressentimento, sentimento de soledade, de orfandade, sentimento de tristeza. Você então vai ser uma pessoa doente. Então, meus amados, é necessário você, como pessoa que está na família de Deus, que faz parte da igreja, se liberar desse sentimento. É grave. A pessoa que não perdoa não pode ter comunhão com Deus. Eu sempre falo para as pessoas, um bom diagnóstico é dizer: você tem um sentimento mau contra alguém. Nenhum cristão que está em comunhão perfeita com Deus pode ter raiva, ódio, sentimentos de amargura, ressentimento contra alguém. Pode ser profeta, pode ter o ministério de cura, pode ser libertador, pode ser um ministro muito importante, mas é tudo teórico. A verdadeira comunhão com Deus não existe. Então, meus amados, o perdão não é um assunto sentimental. É uma decisão de não tomar em conta o que aconteceu. E isso nós podemos fazer por causa da graça de Deus. Porque Deus nos perdonou, aun quando nós estávamos ofendendo Ele. Deus nos perdoou, ainda quando nós éramos os seus inimigos. Sabe, então devemos nos esforçar a manter essa unidade do Espírito com o vínculo da paz, do amor, através de reconhecer as pessoas que ofenderam, que fizeram algum dano e passar por alto a ofensa. Então, sabe, é muito importante que você mostre um verdadeiro amor pelo seu irmão. E como, quando se fala em comunhão, se fala em comum união, ter as coisas em comum. E sabe o que significa ter as coisas em comum quando tem problema? Que o problema do seu irmão é seu problema. Sabe o que significa isso? Que quando o irmão está sem emprego, sem trabalho, o seu emprego, seu trabalho deve servir para o sustento dele. O êxito da igreja primitiva é que eles tinham esse entendimento tão claro, que não era um assunto escandaloso vender as coisas próprias para suprir a necessidade do próximo. Imagina se você fizer isso hoje. Você venderia a sua televisão para dar uma cesta básica para alguém? Você venderia seu carro? Venderia a sua casa? Eu não estou falando para alimentar os vagos, aqueles que não querem trabalhar, mas alguém que cai em desgraça. Então, amados, nós estamos muitas vezes, se fala em pañales, em fraldas. Fraldas como a vida cristã. Porque não temos uma verdadeira comunhão. Olha, seu irmão que está assolado, não é só seu parente, seu amigo, é seu irmão, é parte da sua carne, de seus ossos, da sua sangue, é parte do corpo de Jesus. Então, nós temos dificuldade até para dar carona. Então, irmão, é verdade, temos que reconhecer, temos dificuldade, quanto mais nós compartilhar a necessidade do próximo, é você se alegrar com alguém que se alegra. Sabe o que significa isso? Você se enterar que alguém teve um filho e dizer: abençoado seu filho, eu estou orando por ele, faz parte da minha família, chegou a bênção da tua casa e está me abençoando. Isso é se alegrar com aquele que se alegra. E se alguém ficar doente? Eu pergunto, irmão amado, quando foi a última vez que você visitou um enfermo no hospital? Você fala de crescimento da igreja? Você fala de multiplicação? Quando foi a última vez que você levou uma cesta básica para um irmão que está sem emprego? Você fala de multiplicação de pequenas famílias? Você fala de fazer convites para que a nossa igreja fique cheia? Isso é caretice. Isso é vergonha. Nós temos que levantar a nossa moral. E o tempo que temos que ter a palavra de Deus como algo que não é relativo. É a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a nossa constituição. senão vai ter um mandato de expulsão de pastores, de cristão, como se fala? Impeachment. É, por causa de que nós temos moral para falar sobre comunhão. Então, meus amados, é um tempo em que a igreja tem que acordar. É importante a metodologia, sim, eu não desprezo isso. A nossa igreja tem um ministério fantástico de família. Estava contando os ministérios e cursos, chegamos a passar os 20 cursos. Então, eu prezo muito estratégias, cursos e tudo. Mas o Senhor tem falado para mim, Rolando, de nada serve você ter um ministério de mais de 20, um pilar com mais de 20 ministérios, se você não trabalhar na área de relacionamentos na igreja. Então, meus amados, é importante entender que o tempo do Senhor é o tempo de voltar a ser a igreja primitiva. Essa igreja que não tinha dificuldade, que quando via, olhava, discernia a necessidade, eles vendiam as suas propriedades. Não está falando que vendia a televisão nem seu carro, as suas propriedades, e colocava para uso da igreja. Nós estamos muito longe da igreja primitiva e estamos muito perto da venida do Senhor. O Senhor está chegando. Tem tanta maldade. Eu vejo os governos, a poluição, como se fala, a corrupção está, sabe? Nós, os cristãos, estamos nadando dentro da corrupção, porque não podemos sair ilesos. Está tudo corrupto. E não se fala em esse país, é generalizado, porque o problema não está na política, está no coração do homem. Estamos nos tempos de Noé. Estamos nos tempos de muita violência moral. A família está destruída. Há 4 dias atrás, aqui no Brasil, já tem a aprovação de um homem com 2 mulheres. Sabia você disso? Que tremendo. E qual vai ser a consequência disso? As mulheres que não querem ficar atrás vão a falar: eu também quero ter 2 maridos. Então vai ser uma briga. Está tudo degenerado. Nós então temos que voltar a ser a igreja primitiva. Nós temos então que voltar a ser essa igreja que está escrito em Atos dos Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 e 37, que diz assim. Vamos a ler. Diz assim. Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, eu tenho aprendido que o mais poderoso método evangelístico é viver a comunhão dos tempos da igreja primitiva. Então diz que se acrescenta todos os dias pessoas. Não vai ter lugar onde acolher aqui as pessoas. mas temos que nos propor.